Uma pessoa sonhou que estava subindo uma escada. Subia um degrau atrás do outro e, a uma certa altura, percebeu que alguém vinha atrás dele, subindo atrás dele e mantendo aquele ritmo que ele mantinha. Então, isto é alguém que acompanha você à medida que você caminha. Quando nós caminhamos, pode ser que não caminhemos sozinhos. Há pessoas que nos acompanham. Nos acompanham por afinidade, nos acompanham por amor, nos acompanham porque estão buscando a mesma coisa que estamos buscando. Enfim, por diferentes motivos. Quando nós caminhamos espiritualmente, há sempre quem nos acompanhe, nos conhecendo ou não, porque isto se dá eventualmente nos planos interiores. E com relação às aparições de Medjugorje, há alguma mensagem que ela nos passe e que precisamos compreender? Sim, ela há 29 anos que esta imagem está pedindo orações pelo planeta. De forma que, se é algo que a gente possa responder, pode. É você começar a orar pelo planeta. E agora, uma pessoa que está no monastério sonha com coisas que ele chama de estranhas. Inclusive, com uma sombra, que era uma figura grande, que emanava energias negativas, e ele começou a sentir um pouco de medo. Então, quando surgem essas coisas nos sonhos, quando nós temos essas experiências em sonhos, temos que aprender a não nos envolver com elas. Não nos envolver. Consideremos isso uma projeção, consideremos isso um cinema que não é conosco. E tudo aquilo que é projetado e tudo aquilo que aparece, que é negativo, procure não confirmar aquilo. Se você está vendo, se está observando, não confirme o que é negativo. Mantenha-se no positivo ou mantenha-se neutro. E uma pessoa pergunta se nós podemos aceitar em um grupo de estudo uma pessoa declaradamente lésbica. Depende do que ela quer fazer naquele grupo de estudos. Pergunte a ela o que ela quer fazer, qual é a intenção dela. E conforme for, você veja o que fazer. E uma pessoa está perguntando se é correto nós admitirmos a rede de cura, assim como está instalada na casa 1 da cidade, se é correto ela tentar se alinhar com a Casa Alívio do Sofrimento, o hospital fundado por Padre Pio na Itália. Se nós temos que aqui não fazer o que se faz naquele hospital, etc. Parece que não é bem assim. O hospital que Padre Pio fundou quando estava encarnado constituiu um grande impulso inicial para uma rede de cura planetária que ainda está se implantando, que ainda não está totalmente implantada. Esse grande hospital, que é conhecido mundialmente, funciona paralelamente a uma rede de oração. Não é só um hospital, como parece. Ele é um hospital e um grupo de oração mundial. De forma que isto é algo que prossegue se manifestando em diferentes estágios. Depois Padre Pio desencarnou, não é? Voltou para a Aurora. E isso está fazendo com que esta rede de cura fique cada vez mais ampla. O hospital foi um ponto de partida. Nós não temos que copiar aquele hospital. A rede de cura vai se transformando, a rede de cura vai se implantando segundo as necessidades dos tempos. Um hospital parece que é sempre útil, mas nós não temos que ver aquilo só como um hospital. Aquilo é também uma rede de oração mundial. E uma pessoa sonhou que se encontrava em uma casa desconhecida onde ocorriam as partilhas. e que para chegar na partilha ela foi subindo uma escada interna de muitos degraus. E à medida que ela subia, ela via que sobre os degraus havia almofadas brancas, alvas e reluzentes. E ela quer saber o que significa isto. Essas almofadas querem dizer que você terá facilidades para chegar às partilhas aqui, que você tem facilidades para subir a sua escada. Essa escada também é simbólica. Você pode contar com essas facilidades. E três almofadas significa facilidades no mental, facilidades no astral e facilidades no físico. E uma pessoa diz que está escrito que Figueira desenvolve suas atividades informalmente, sem constituir sociedade, seita, nem instituição de nenhum tipo. E o que quer então dizer nova igreja, da qual se fala aqui? Bom, o que é chamado de nova igreja é aquele templo formado pelos eus interiores na nova humanidade. Não existe nova igreja agora. Nova igreja é aquilo que surgirá como devoção formada pelos eus interiores dos seres da nova humanidade. Isto é a nova igreja. Não tem nada a ver com o que a gente chama de igreja. Uma pessoa sente muita proximidade com os textos de Thomas Merton. Thomas Merton é um monge trapista cristão que desencarnou. E ela queria saber algo sobre esta obra. A vida e a conclusão da encarnação de Thomas Merton nos ensinou que cada um de nós tem uma tarefa e que é preciso cuidado para nós não tentarmos exorbitar nesta tarefa, apesar de nós sentirmos que poderíamos fazer muito mais. Só que aquilo que nós poderíamos fazer muito mais, nós não sabemos se está no plano evolutivo. Talvez nós pudéssemos, vemos a necessidade, mas talvez não esteja no plano. Então, quem está em uma tarefa deve ter muito cuidado para não exorbitar, para não ir além daquilo que está indicado. Então, é muito necessário que a gente saiba o que devemos fazer, se aquilo está no plano, porque pode ser muito positivo, mas pode não estar. Enfim, quem trabalha pelo plano evolutivo deve estar perguntando o tempo todo: é isto mesmo? É isto mesmo? É isto mesmo? Cada coisa que faz, pergunta: é isto mesmo? É isto mesmo? Porque o plano também se atualiza. E se a gente se cristaliza em uma posição, arrisca ficar cristalizado. E aí se perde a sintonia com o ritmo verdadeiro e com o ritmo real. Então, quem está disponível para o plano deve estar sempre perguntando: é isso mesmo? É por aqui? É isto mesmo? Não estou exorbitando? Não estou deixando de fazer alguma coisa? Nós temos que estar sempre colocando esta pergunta para o nosso interior. E de alguma forma vem a resposta. Aqui nós temos uma partilha que nos foi passada, que diz o seguinte: que a hierarquia não necessita das nossas personalidades, mas necessita do nosso espírito. A hierarquia nos vê como espírito, nos vê como mônadas. E é com ele, com o espírito, que se começará a expressar os códigos restauradores. Claro, nós estamos engajados, não num trabalho, estamos engajados numa entrega, num serviço. Mas não tentemos nos ampliar demais, porque não é com as nossas personalidades que o plano está contando. A nossa personalidade está no assunto, está ajudando, está participando. Mas é o espírito, é a mônada que está sendo observada. É ali que estão as nossas decisões. Ali, na mônada, é que estão as nossas posições. Então, nós temos que ter muita humildade quando recebemos uma tarefa. Porque não são as nossas mãos, o nosso talento, a nossa capacidade, a nossa boa vontade. Não é com isto que se conta. Conta-se com a mônada, conta-se com a posição que a mônada tomou diante do plano evolutivo, percebem? Então nós temos que ser muito humildes, mesmo que tenhamos a ilusão de estarmos sendo muito úteis, cuidado, cuidado com isto, porque é a sua mônada que é a referência, não somos nós aqui não. Aqui nós estamos cumprindo, até o ponto que conseguimos, a parte terrestre, a parte material, a parte externa. Mas é a mônada que é examinada. Examinada não quer dizer nada do que a gente pensa. É a mônada que é observada para ver até que ponto ela vai chegar. Para ver até que ponto nós aqui, na parte externa, poderemos ser úteis. Poderemos continuar a ser úteis. Então é preciso muita humildade. Mas eu vou ler isto aqui literalmente para a gente compreender melhor. Já vos foi dito que não necessitamos de vossas personalidades, mas do vosso espírito. E é com ele, com o espírito, que começarão a se expressar os códigos restauradores trazidos pela energia cósmica. E nós somos todos ungidos com esta energia cósmica. São elementos de fogo, são elementos elétricos das estrelas. Veja, fiquemos humildes, hein? Nos redimensionemos, que é para podermos ser usados aqui. Porque qualquer sinal de orgulho, qualquer sinal de autossuficiência, qualquer sinal de que somos nós que estamos sendo realmente canais, nós somos aqui embaixo prolongamentos um pouco frágeis da nossa mônada. É com ela que se está contando. E a base toda está lá em cima. Bem, para que isso ocorra, isto é, para que nós nos tornemos humildes, apesar de tudo o que aparentemente fazemos, para que isto ocorra, para que sejamos humildes, vos exorto a desenvolver silêncio e humildade. E aí parece que perguntaram, mas uma coisa destas assim, dita a esta altura, não? Por que será? No que nós estamos falhando? Estamos falhando em nada, apenas estão dizendo a realidade, a verdade. É que a gente, quando ouve a verdade, pensa que está sendo chamado a atenção. Não, é a verdade. Nós estamos muito habituados com a mentira, não é? A humanidade é mentirosa. Então, quando nos dizem a verdade, não estão nos chamando a atenção, estão dizendo a verdade. Bom, mas depois de um pouco, já que se perguntou, não, continuaram a falar. Disseram o seguinte: cuidado com a falta de simplicidade. Cuidado com o uso da força quando se quer obter alguma coisa no caminho. Cuidado com o muito saber e com a pouca ação. Porque a gente sabe muito, não é? Nós temos muitos conhecimentos, estamos estudando há dezenas de anos, então temos muito saber, mas pouca ação. Então está nos convidando, não, para que a gente meça se a nossa ação, se o nosso serviço, se a nossa atuação está em proporção àquilo que sabemos. Será que está? Bom, vocês depois pensem. E também cuidado com o mau uso da abundância enviada pelo plano. Porque nós não temos ideia da abundância de meios que nos são dados. Abundância de meios que nos são dados para seguir o caminho, para trabalharmos pelo plano. E muitas vezes, algo que nós dispomos, algo que nós contamos com isso, como recursos financeiros, como ajuda de pessoas, enfim, cuidado com o uso que se faz destas coisas. Porque tudo, quando se entra no caminho e quando nos dispomos a servir ao plano, tudo que nos é enviado é para o plano. Nós não entendemos assim. Nós pensamos que é para nós, porque nós atraímos. O que está atraindo os meios é o plano para o qual você trabalha, não é você. Porque você não conhece o seu karma. Você não sabe se o seu karma permitiria que você atraísse tudo isto. Então o que atrai é o plano, não é você. Então isto faz parte desta humildade que nós teríamos que trabalhar. Teríamos que trabalhar, senão não estariam nos dizendo isto. E depois diz, cuidado com a arrogância espiritual. Arrogância espiritual. Isto também agora vai pedir que a gente reflita um pouco. Porque cada um de nós tem um conceito de arrogância. E arrogância aqui na vida humana, arrogância aqui na personalidade, é muito fácil de se detectar. Mas arrogância espiritual, não sei se é muito fácil. Existe arrogância espiritual. E eu não sei se é muito fácil reconhecer isto. Se fosse simples, não estavam dizendo cuidado com a arrogância espiritual. Porque não é porque uma pessoa fala baixinho, não é porque uma pessoa é delicada, que ela tem bons modos, que ela tem educação, que ela não é arrogante. Ela pode usar tudo isto no trato com os irmãos, colaboradores, servidores e outros consagrados. Ela pode usar tudo isto e ser arrogante. Enfim, nós teríamos que estar sempre nos observando. Observando mais a nós do que aos outros. Porque é muito fácil ver o que se passa com os outros. É muito fácil. Porque os outros estão expressando. Mas observar a nós precisa não ter receio de encontrar alguma coisa que não gosta. Então, há muitas pessoas que não têm muita facilidade para olharem para si. Olham para si um pouco por alto. Não se examinam realmente. Então, cuidado com a arrogância espiritual. Então, vou lhes dizer onde estão marcados os vazios deixados ao longo da vossa caminhada. Os vazios, em que pontos? Falta de amor. Nós sempre pensamos que amamos, não? Mas quando se pensa que amor-sabedoria é o raio do sistema solar e o amor que nós expressamos, será que é assim tão grande? Se você olha para o sistema solar, não olha para o amor do sistema solar que faz tudo isto existir. O nosso amor é um amor meio pequenininho, né? Então, falta de amor. Olha, estão nos vendo de um ângulo mais espiritual. Não estão nos vendo nos padrões desta terra, compreende? Porque nos padrões desta terra, nós somos amorosos para os padrões desta terra. Mas não sei se somos amorosos mesmo. Amorosos talvez sejamos. Mas não sei se não nos falta amor. Veja, nós vemos muito a situação do reino humano, dos nossos semelhantes. Mas eu não sei se nós nos ocupamos tanto de observar a situação dos demais reinos da natureza. Do reino animal, que é normalmente massacrado aqui na superfície da Terra. Do reino vegetal, que está num verdadeiro juízo com tudo o que estão fazendo com ele. Nas matas, nas florestas, não preciso estar repetindo. E do reino mineral, que também não sei se a gente tem observado o que está acontecendo com o reino mineral. Coisas feitas por nós. Então falta de amor se encontra logo. Porque o que nós estamos fazendo por esses reinos? Que estão todos em juízo, aqui junto conosco, estão em juízo. E o que nós estamos fazendo por eles? Pelo menos estamos orando? Pelo menos estamos erguendo a nossa voz para o alto, nos oferecendo para ajudar em alguma coisa? Será que não nos falta amor? Será que não nos falta amor? Então, falta de amor, falta de simplicidade, uso da força, porque parece que está sendo observado que no caminho nós usamos muita energia masculina no caminho. Não estou falando só dos seres em corpo masculino, estou falando de nós todos, que usamos muita energia masculina no caminho. E parece que no caminho, energia feminina é muito necessária. Muito necessária. Parece que a energia feminina abrange muito mais do ponto de vista sutil e interno do que a masculina. A energia masculina é mais prática. Energia masculina quer ver tudo manifestado, tudo em ordem, tudo correto, tudo certo. Falta energia feminina. Falta aquela energia que procura intuir as coisas, não fazer logo. Intuir, que procura ver por dentro. Então, este uso da força é próprio de muita energia masculina e pouca energia feminina. Nós damos a desculpa, pelo menos aqueles que estão em corpos masculinos, damos a desculpa que não somos mulheres. Energia feminina não tem nada a ver com mulher e com homem. Energia feminina todos nós temos que ter, equilibrando a masculina. E as mulheres também têm que ter energia masculina equilibrando a feminina. É uma questão de equilíbrio. Não fosse isto, não precisava que a gente tivesse um sexo a cada encarnação, para poder treinar os dois, para poder desenvolver a percepção dos dois, para poder desenvolver aquilo que é a tarefa dos dois. Mas aqui é importante que a gente se dê conta que usa-se a força com mais energia masculina. E muito saber e pouca ação. Sabemos muito e vivemos pouco do que sabemos. Nós nos damos muitas desculpas, dizemos que temos compromissos. Acho que querem falar de compromissos kármicos. Então tem compromissos kármicos. E então não posso agir como deveria. Você vai agir como você vê que deve agir. Não é como poderia ou que deveria. O resto vai se equilibrar, o resto vai se harmonizar. O resto vai entrar no amor-sabedoria universal. O amor-sabedoria universal vai cuidar daquilo que você eventualmente não pode resolver para ficar mais livre para servir conforme aquilo que você sabe. Mau uso da abundância, enviada pela hierarquia, enviada pelo plano. E arrogância espiritual. Mas aí diz, parece que a gente falou de muita coisa, mas a síntese está na falta de amor. Pronto. Vendo onde é que estamos faltando em amor, aí está a síntese de tudo. E agora é com amor redobrado que se fará com que luzes apagadas possam ser reacendidas e luzes não acesas possam despertar. Está falando do interior de cada um, de cada ser com o qual entramos em contato. Porque parece que a hierarquia que conduz o plano aqui na Terra, parece que a hierarquia está buscando os seres em maior dificuldade para que sejam tratados, para que sejam assumidos, para que sejam socorridos. E uma hierarquia chegou a manifestar que há seres que estão com as luzes apagadas, estão com a luz interior diminuída, quase extinta, e que esses, nestes momentos, têm prioridade. Tem prioridade diante daqueles que já estão com a luz acesa. Aqueles que já estão com a luz acesa, de uma certa maneira, podem se assumir. Podem olhar para esta luz, ver que o que essa luz indica, quem tem já um princípio de vontade espiritual lá dentro de si, um princípio de devoção, um princípio de dedicação ao plano. Mas aqueles que estão com a luz apagada, ou a luz apagando, esses é que têm prioridade neste momento. E esta é a contribuição que os que estiverem iluminados pela chama do Espírito darão. para que eles, da hierarquia, tenham a permissão dos grandes conselhos para reconstituir e redimensionar esta obra. Esta obra que está em andamento. Então veja que existe uma obra de amor em andamento. Fizeram perguntas a respeito da rede de cura. Então existe uma obra em andamento. Mas nós, se temos consciência e se não estamos totalmente adormecidos, teríamos que ver como vai o andamento desta obra. Porque esta obra de cura em andamento, esta obra, por estar instalada na superfície da Terra, tem que ter cuidados contínuos. Porque a superfície da Terra não é um lugar muito seguro. De forma que estas obras, principalmente essas obras de cura, principalmente esses programas de cura, que num certo sentido, nos últimos tempos, foi iniciado pela Casa Abrigo do Sofrimento de Padre Pio, e que hoje está com uma afeição bastante desenvolvida em muitos outros sentidos. Mas isto tudo deve ser muito acompanhado, deve ter muito cuidado com isto. E se houver alguma necessidade de reconstituir qualquer coisa que não tenha saído bem, é preciso a permissão de grandes conselhos para que esta cura seja definitivamente implantada na humanidade. Porque esta é uma humanidade que precisa de cura, não só de instrução. Esta humanidade precisa de cura. E este é um planeta que precisa de cura. E quando se fala em humanidade, nós não estamos falando daqueles que nós achamos que são doentes. Está falando de nós todos. Então, nós, como humanidade, precisamos de cura. Precisamos de cura. Então, por todo o aprendizado adquirido através da dor, do sofrimento que este planeta adquiriu e que deverá ser transcendido, será ele um planeta mestre no caminhar crístico que terá início nestas plataformas inferiores onde nós estamos, com chances de ascensão, com chances de ascensão. Então vocês veem que por mais que as redes de cura estejam se instalando, por mais que haja centros de cura funcionando, ativos, cuidado, cuidado, porque há chances disto tudo ter ainda mais ascensão. E essa ascensão que o trabalho de cura deve ter, que o trabalho de cura deve encontrar, que as redes de cura devem estabelecer, esta ascensão, isto é muito necessária para que as redes de cura e para que o serviço da cura não fique tão vulnerável. Então o trabalho de cura tem que se elevar para não ficar tão vulnerável a essas correntes que aqui na superfície estão soltas. E eles dizem o seguinte: é assim que funcionam os mecanismos cósmicos de redenção. Enfim, os mecanismos cósmicos de redenção contam com a nossa consciência, contam com nós estarmos reconhecendo como cuidar do serviço de cura, como cuidar do trabalho de cura. Então, nunca uma hierarquia sugeriu que se copiasse um hospital que vive na Itália aqui, porque aquilo é outro ponto, aquilo é outro setor, aquilo é um início, aquilo é um impulso. E nós não temos que copiar nada do que já existe. Nós temos que estar em ascensão para que toda a rede instalada, corra menos perigo. E quando se diz que corre perigo, é perigo também daqueles colaboradores ou servidores ou até seres já consagrados voltarem atrás nos seus propósitos originais. Por que que se diz voltar atrás? Porque quem hoje é membro ativo, verdadeiro, de uma rede de cura planetária, quem faz parte de uma rede de cura planetária, como vocês fazem, porque vocês mantêm um trabalho no plano físico, Vocês mantêm, de muitas formas, os hospitais, vocês mantêm isto tudo. E precisa que nós conscientizemos que a redenção, porque a cura busca a redenção dos seres, mas esta redenção precisa de uma conscientização nossa. Nós temos que conscientizar que existe a possibilidade de nós refazermos algo que não fizemos muito bem. Isto é redenção. A redenção não apaga aquilo que nós fizemos, que se saiba. A redenção nos coloca a oportunidade de refazermos de outra forma aquilo que fizemos no passado. Então esta rede de cura é uma rede de redenção. Esta cura que está em andamento, não pela hierarquia, a hierarquia de curadores, esta cura está incluindo não só a remoção dos males, sejam eles físicos, psicológicos, mentais, espirituais. Está visando a redenção do indivíduo. Está visando que o indivíduo tenha a oportunidade de refazer de outra forma aquilo que ele fez. Aí ele está redimido. Então aí a cura, a energia de cura, vai agir muito mais profundamente. A energia de cura vai penetrar no inconsciente. Quem de nós conhece o nosso inconsciente? Quem de nós conhece? No nosso inconsciente podem estar medos que nós desconhecemos, mas que podem emergir no momento em que nós tivermos que ter coragem. Percebe? Então nós podemos estar muito bem, podemos estar muito em ordem com respeito aos nossos processos de cura. Mas o que estará no nosso inconsciente e que pode emergir a qualquer momento? O que estará no nosso inconsciente? E esta cura deve chegar lá. Esta cura deve descer lá. Esta cura deve iluminar os nossos corredores mais escuros e que nós nem sabemos onde estão e o que são e o que existem. Então veja quanto trabalho teríamos nós nesta rede de cura. Quantas coisas nos cabem descobrir nesta rede de cura? Descobrir em nós mesmos e descobrir também sistemas de cura. Sistemas de cura. Porque existem sistemas de cura que poderão ser doados ao reino humano e que ainda não estão vigentes. Não estão vigentes porque o reino humano precisa estar buscando um pouco mais sinceramente a cura e não buscando transformação de seus males, alívio de seus males. Alívio de males não é cura, pode não ser cura. Então precisa ver se a humanidade quer realmente a cura. Quer a cura, sabe o que quer dizer, não é? É se tornar um ser supra-humano. Porque ser humano não tem jeito. Quer a cura, quer se tornar um ser supra-humano. E nós que estamos tão habituados com as nossas manhas, nós que estamos já completamente habituados com os nossos modos de fazer as coisas, nós estamos habituados até com a forma de nós esquecermos um pouco dos nossos medos. Não, medo de quê que você tem? Não querer deixar de ter medo. Você deixou de ter medo, mas o medo está lá. Mas para a gente realmente querer saber o que é que está lá, a gente precisa estar disposto a ser outro. A ser outro. Porque enquanto o medo está lá, nós seremos sempre medrosos. Seremos sempre cautelosos demais. Seremos sempre muito meticulosos nos nossos passos. Isto tudo faz parte do ser humano. Então, esta rede de cura está toda por fazer. A maior parte dela está aí por fazer. Então, não se iludam com o que está lá na casa 1 instalado. Não se iludam com tudo isso que está instalado na superfície da Terra. Isso que está instalado na superfície da Terra é uma amostra simbólica do que é necessário que aconteça. Do que é necessário que aconteça. E aqui termina assim. Compreendam que comigo estão os irmãos intraterrenos e um grande número de consciências estelares. Isto é, nós aqui na superfície contamos com esta irmandade intraterrena que fazem parte desta humanidade, mas que estão em outros estágios, não? Não estão nesse estágio da superfície. Então, nós contamos com esses irmãos intraterrenos e, dada a situação do planeta, contamos também com um grande número de consciências estelares. Os irmãos intraterrenos não bastam para o que tem que acontecer no campo da cura. Enfim, o campo da cura não consta só dos males aparentes e dos males conscientes. Nós temos que ter uma humildade básica, todos nós temos que ter uma humildade básica para nos termos em conta de seres que precisamos ser curados, mesmo que não tenhamos mal algum consciente. Todos precisamos ser curados, todos. Isto fará com que uma energia muito especial desça sobre nós. Uma energia especial que vá pelo nosso inconsciente adentro. Eu sei que muitas pessoas não se dão conta do que é isto. Eu sei que muitas pessoas não se dão conta do que se está falando. Mas mesmo que não se dêem conta da delicadeza da nossa situação, mesmo que não se dêem conta, abram o coração. Abram o coração e digam, olha, eu não estou me dando conta de que a coisa é tão grave. Eu não estou me dando conta, não consigo me dar conta. Mas eu abro o meu coração. Isto se pode fazer. Mesmo que a gente não se dê conta da verdadeira situação e da verdadeira situação da humanidade na superfície do planeta, mesmo que a gente não se dê conta, abra o coração. Abra o coração, porque aí tudo vai se resolver. Bem, aqui tem três pequenas coisas que fazem parte desta partilha. Nós vamos falar de três graus de humildade, porque a humildade é por graus. Não, nós não vamos nos tornar humildes de repente. Nós vamos conseguindo graus de humildade. Graus de humildade. E Bento de Núrcia fez uma regra que fala muito da humildade. E na regra de Bento, há três graus de humildade que nós ficamos de aprofundar. O primeiro grau de humildade nos ajuda a constatar esta situação planetária de uma forma bem sadia. Nesse grau de humildade está implícito contentamento diante do que há de mais vil e contentamento diante da situação mais extrema. Isto é, nós estarmos num contentamento mesmo diante de situações extremas, mesmo diante de situações das mais vis, em que poderemos, como humanidade, nos encontrar. E nesse contentamento, atenção ao grau de humildade, nesse contentamento, em tudo considerar-se um mau operário. Considerar-se um mau operário, porém sempre junto ao próprio eu superior. O fato de nós nos considerarmos maus operários, como manda a regra, o fato de nós nos considerarmos maus operários, não quer dizer que nós nos consideremos apartados do eu superior. Mesmo junto com o eu superior, nós aqui na superfície somos maus operários. Isto é um grau de humildade. Você se considerar isto, apesar de saber que você está funcionando junto ao seu eu superior. E o outro grau de humildade que nós temos que recordar é só fazer o que manda a lei. Isto é, só fazer o que foi pedido, só fazer o que manda a lei. Você não precisa fazer o que não lhe foi pedido neste campo. E você não precisa fazer aquilo que está fora da lei. Porque nós aqui na superfície da Terra temos esta ilusão de que temos que burlar a lei, temos que desviar da lei, temos que fazer a lei mais ou menos para podermos fazer as coisas. Olha, este grau de humildade diz, só fazer o que manda a lei. Não queira ampliar a lei, porque isso não existe. Não queira deixar a lei melhor. Você vai fazer só o que manda a lei. E em tudo, repete, hein? Considerar-se um mau operário. A humildade está sendo muito recomendada, não? E esse orgulho sendo muito bombardeado ou muito questionado. E o outro grau, não só no coração tenha a humildade, mas que a humildade transpareça no próprio corpo. Que a humildade transpareça aqueles que te veem. Então, não basta ser humilde. Tem também que parecer humilde para aqueles que precisam de aparências. Porque você é humilde ou não no seu coração, não é? Na sua alma, na sua mente. Mas se você externamente não demonstrar de alguma forma que você é humilde, isto não é uma demonstração de atores, não. O seu corpo, aqui diz na regra, diz que o seu corpo físico deve irradiar humildade. Muitas pessoas perguntam, por que os monges estão sempre com a mesma roupa, sempre iguais, todos iguais? Porque o corpo físico deve demonstrar humildade. E a gente não se vestir como quer ou como gostaria é um grau de humildade que o corpo físico deve aprender a suportar. Então, não só no coração tenha-se humildade, mas que se deixe transparecer no próprio corpo àqueles que o veem, àqueles que o notam. Então, se algum de nós está demonstrando humildade fisicamente no corpo físico para demonstrar que são humildes, já estão cancelando a finalidade desta humildade exposta no corpo físico. Claro que se nós vamos andar sempre com uma roupa remendada para demonstrar para todos que o nosso corpo é humilde, nós estamos completamente equivocados, né? E parece então que não compreendemos realmente nada. Porque esta humildade que o corpo manifesta não está só na simplicidade do trajar, não está só na impessoalidade, não do que você cobre o corpo com ela, não está só nisso. Isso está também naquilo que o corpo está emanando. Porque se você está fantasiado de pessoa humilde, se você está fantasiado, o seu corpo não está irradiando humildade. O seu corpo está irradiando humildade quando ele está coberto com uma coisa que é real e que corresponde a realmente o estado em que ele está. E veja que a gente faz muitas coisas na vida e não sei se esquece totalmente do orgulho, da vaidade, não? Às vezes eu vejo pessoas que raspam a cabeça para demonstrar para nós todos que são humildes. Já rasparam a cabeça, já mandaram embora aquilo que os detinha tanto, tanto tempo na frente do espelho. Rasparam. E assim mostraram para nós que são humildes, mostraram para nós que são pobres. Isso tudo são enganos. E nós estamos falando assim para que a gente consiga realmente se dar conta, não, do que se está propondo no campo da cura. Tudo isto é campo da cura. Tudo isto é campo da cura. Aqui uma pessoa enviou um pensamento pedindo que fosse compartilhado. O pensamento diz: a consciência angélica. Consciência angélica é a consciência de todos os anjos, né? A consciência do reino dos anjos. A consciência angélica, através dos seus anjos, pede continuamente perdão ao Pai Criador pelo que a humanidade comete. Nós que sempre perguntamos, não, o que os anjos fazem, o que, que eles fazem, sabemos tantas coisas que eles fazem, mas aqui diz que a consciência angélica, através dos seus anjos, pede perdão ao Pai Criador pelo que a humanidade comete. E que essa pode ser uma das razões pelas quais a misericórdia cósmica desce continuamente sobre este planeta. Eu vou ler, porque vocês vão pensar nisto em casa. Porque é um trabalho de humildade nós reconhecermos que a misericórdia está aí e nós usando esta misericórdia, não é? Porque o trabalho dos anjos levou a que esta misericórdia descesse. Eu vou ler. A consciência angélica, através dos seus anjos, pede perdão ao Pai Criador pelo que a humanidade comete. E essa pode ser uma das razões pelas quais a misericórdia cósmica desce sobre este planeta. Então, humildemente, não? Vamos reconhecer que dispomos da misericórdia cósmica graças aos anjos.